Era 21 de maio de 2009. O local, um churrasco na casa do goleiro reserva do Flamengo, Paulo Vitor, no Rio de Janeiro. Os jogadores do rubro-negro costumavam se reunir para as famosas resenhas, regadas a bebidas alcoólicas e com portas abertas para receber mulheres bonitas. Elisa Samúdio era uma delas. Foi ali que o seu caminho se cruzou com o do goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza, quando a sua carreira no futebol carioca estava em plena ascensão. A modelo foi à festa acompanhada de uma amiga chamada Fabiana e de outras duas meninas. Bastante discreta, ela escolheu um canto da casa para beber uma caipirinha e observar o ambiente, trocando olhares com alguns convidados. O clima era de descontração. As amigas se juntaram em uma rodinha, conversaram entre risos, enquanto flertavam com os atletas. Elas não eram inocentes. Sabiam o que rolava nesses ambientes e tinham certeza que se dariam bem. Afinal, se relacionar com jogadores de futebol era o passaporte para uma vida de possibilidades e oportunidades, e elas estavam dispostas a agarrá-las. A certa altura, Fabiana deixou o seu grupo por alguns minutos para ir ao banheiro, mas não demorou a voltar. Antes que pudesse se acomodar, chamou Elisa de canto e sussurrou em seu ouvido que o cara sem camisa queria ficar com ela. O som do funk estava muito alto, mas a modelo entendeu o recado passado pela amiga. O cara era Bruno, que estava sentado adiante com uma lata de cerveja na mão e encantado com a beleza de Elisa. Ela também o achou bonito, e como não era de enrolação, logo estava ao seu lado. A noite terminou no quarto, o clima esquentou e o casal teve ali relações sexuais. Depois não se encontraram mais. Afinal, o Bruno havia acabado de sair de um casamento e já estava em outro relacionamento, então não havia espaço para Elisa em sua vida. Aquele encontro havia sido apenas uma aventura, uma noitada. Pelo menos, era o que ele pensava. 3 meses depois do encontro sexual com a modelo, Elisa o procurou para dar a notícia que estava grávida e tinha certeza que o filho era do goleiro. Essa foi a primeira peça do dominó a ser empurrada, que levou essa história a ter um fim trágico em junho de 2010. Bruno surtou com a notícia. O seu namoro com a dentista Ingrid Calheiros de Oliveira era recente, e ele tinha receio de como o pai da sua namorada reagiria à notícia. E por isso, não se fez de rogado. Foi claro com a modelo. Rejeitava a criança e era contra o prosseguimento daquela gravidez. Ele nem mesmo acreditava que o filho era dele, podia ser de qualquer um. Convicta que o filho que esperava era de Bruno e se negando a dar um fim na gravidez, Elisa procurou a imprensa pela primeira vez. No dia 25 de agosto de 2009, o jornal Extra estampou em sua manchete: Paranaense se diz grávida do goleiro Bruno. Foi um escândalo, né? O periódico responsabilizou a má fase vivida pelo goleiro à história contada pela modelo, porque na defesa do Flamengo, o Bruno havia levado 34 gols em apenas 19 jogos, resultado muito aquém do bom trabalho que ele costumava apresentar. Para os repórteres, era óbvio que a situação estava afetando o emocional de Bruno, mas ele negava. Enquanto Elisa comprometia a imagem do jogador e cobrava uma ajuda de custo para arcar com os gastos médicos, o Bruno a acusava de inventar história. Era o início de uma guerra que não teria vencedores. Esse é o caso Elisa Samúdio. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje eu vou contar para vocês um caso de grandíssima repercussão no Brasil e no mundo do futebol, o caso Elisa Samúdio, o crime do goleiro Bruno. Um assassinato motivado por uma gravidez indesejada que terminou em esquartejamento e, segundo a denúncia, a vítima sendo jogada aos cachorros. É triste, é cruel e é assim de perder a fé na humanidade, porque, na moral, como que tanta gente teve coragem de se envolver nesse crime? Eu não consigo entender, e é uma coisa que, assim, é de arrepiar. Bom, esse caso foi uma sugestão da pesquisadora do podcast, Ana Paula Almeida, e também de alguns crimezeiros ouvintes, @suzanandes, @draisti, @marianaribasd, Amanda Carolina, Mônica Felipe, Yuri Cotrim, Maria Eduarda Moraes e Cleidilene Matos. Muito obrigada por enviarem a sua indicação. indicação. Claro que eu conhecia esse caso, mas vendo a pesquisa e indo atrás das informações, ficou muito claro para mim que os detalhes eram mais sórdidos do que eu conhecia, que era apenas pela grande repercussão do caso na mídia. Mas vamos lá, sem mais delongas, eu quero ir direto ao caso porque é daqueles. Não esquece de seguir o Café com Crime no Instagram, o @ Café com Crime, e no Twitter, o @ Café C Crime. Deixe a sua avaliação, dê suas estrelinhas aí na plataforma onde você está escutando, porque tudo isso ajuda muito o podcast a continuar crescendo e a Dona Café aqui continuar trazendo mais conteúdo para vocês. E com isso, bora começar do começo? Elisa Samúdio nasceu em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, no dia 22 de fevereiro de 1985. Filha do arquiteto Luiz Carlos Samúdio e da agricultora Sônia de Fátima Marcelo da Silva Moura, a menina foi criada longe da mãe. Luiz Carlos tinha problemas com o álcool e Sônia não aguentou as constantes brigas. A primeira vez que saiu de casa, ainda estava grávida da filha, mas depois que o marido ameaçou acabar com a própria vida, ela voltou para casa e decidiu esperar até o nascimento antes de tomar qualquer decisão. Apesar de declarar amor pela esposa, o Luiz não aceitava sua gravidez e exigia um aborto. Talvez até a luta toda de Elisa pela vida do filho mais pra frente tenha raiz em sua própria história, já que assim como seu próprio pai, o Bruno também desejava que o bebê que carregava não viesse ao mundo, mas a Elisa resistiu. Bem, as negativas de Sônia em interromper a gestação deixavam Luiz enfurecido. A mãe de Elisa fugiu mais uma vez no final da gestação, voltando apenas após o nascimento da menina. A chegada da bebê não foi capaz de amolecer o coração do pai, e as brigas continuaram. Incapaz de fazer a relação dar certo, 3 anos após o nascimento de Elisa, Sônia deixou a casa de Luiz e a filha ficou aos cuidados da avó materna e do próprio pai. Revoltado com essa separação, o Luiz passou a dificultar o contato entre Sônia e Elisa, o que fez com que a menina passasse parte da infância distante da mãe. Elas mantinham contato por telefone, mas não era o suficiente. Quando Elisa fez 9 anos, a Sônia decidiu se mudar para Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, o que tornou a relação ainda mais distante. Longe da mãe, ela desenvolveu uma forte relação com o futebol. Ainda menina, pedia para que o pai lhe comprasse camisetas dos times que gostava e vestia para acompanhar as partidas entre os meninos do bairro onde vivia. E ela não ficava apenas nas arquibancadas, não. Ela sonhava em ser jogadora de futebol de salão e praticou o esporte durante 10 anos, então ela tinha uma longa história com o futebol. Mas como atletas precisam ser comprometidos com os treinos, com regras e com disciplina, a Elisa não teve futuro dentro das 4 linhas. A necessidade de acordar cedo, a prática de exercícios físicos, tudo isso levaram a Elisa, que era uma menina simpática, a abandonar as quadras. Quando ela fez 14 anos, ela descobriu que o pai era acusado de abusar sexualmente de sua meia-irmã, o que a deixou absolutamente revoltada. E com essa informação, ela fez as malas e se mudou para Campo Grande para viver com a mãe. O que para ela era uma esperança de retomar uma relação amorosa com a mãe, acabou se tornando um mini pesadelo. A Elisa podia até ser uma garota simpática, mas ela tinha um temperamento difícil. E talvez a distância com a mãe, né, durante toda a infância, tenha causado alguns traumas nela. E a Sônia não tinha nem tempo para resgatar os laços ou lidar com toda essa complexidade da história das duas de uma forma paciente. Então, apesar do vínculo genético e da semelhança física das duas, elas eram praticamente estranhas. E a Sônia não facilitava. Na sua casa, tinham regras que deveriam ser cumpridas. A Elisa não conseguiu lidar com o controle da mãe e apenas 1 ano após chegar a Mato Grosso do Sul, ela decidiu que era hora de ir embora. Aos 15 anos, ela foi para São Paulo trabalhar como modelo, manequim e promotora de eventos, um trabalho que facilitou o acesso aos bastidores dos principais clubes paulistas. Era tudo o que ela queria, se aproximar dos atletas e, quem sabe, conhecer ali o seu príncipe encantado. A Elisa mergulhou de cabeça. Ela gostava daquele universo e desejava ter aquela vida. Ser esposa de um boleiro, ter uma vida de conforto, roupas caras e aquela qualidade de vida que ela não encontrou na sua infância, na casa dos pais. E a Elisa também não era boba nem nada. Ela sabia que era bonita e realçava os seus pontos fortes na sua aparência, abusando de roupas curtas que valorizavam as curvas do seu corpo. Ela tinha os cabelos longos, lisos e pretos, jogados de lado, e com essa pampa toda ela também tinha atitude. Ela não se furtava ali em encarar os homens pelos quais ela se interessava, com os seus olhos puxados. É, enfim, uma menina de atitude, sabia o que queria e estava ali para isso. Tanto que ela ficou conhecida no meio do futebol como Maria Chuteira. E ela tinha orgulho em dizer que, sim, é isso mesmo, sou Maria Chuteira. E, aliás, ela falava, para quem quisesse ouvir, que ela já tinha trocado alguns beijos com o craque português, o Cristiano Ronaldo. Mas ela queria mais? Ela não queria apenas ficar ali trocando beijos? A real era que a capital paulista estava ficando pequena para as suas ambições. E desinibida como ela era, já conhecia todos os jogadores, a Elisa passou a circular pela sede do Tricolor Paulista e a receber convites para festinhas cada vez mais íntimas com os jogadores. Graças aos contatos que ela fez nesse tempo e também, claro, graças à internet, ela expandiu a sua rede de contatos e passou a ser convidada para as resenhas que aconteciam também em outros estados, e especialmente no Rio de Janeiro, cidade onde ela conheceu Bruno. A 1.490 quilômetros de Foz do Iguaçu, na cidade de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, vivia Bruno. A sua história tinha muito em comum com a história de Elisa. A infância, marcada pelo abandono materno, era o ponto mais marcante entre os enredos dos dois. O goleiro nasceu 2 meses antes que Elisa, no dia 24 de dezembro de 1984. Ele foi criado pela avó paterna, Estela Santana Trigueiro de Souza, desde os seus 3 dias de vida, após ser deixado pelos pais. Eles viviam em uma casa simples no bairro Santa Matilde, na verdade um pequeno barraco de muro branco e porta de ferro. No segundo andar havia 3 janelas mal acabadas com grades azuis e no fundo do terreno uma outra construção onde moravam os tios e 3 primos. Apesar das dificuldades financeiras que a família enfrentava, o Bruno tinha amor e acolhimento e desde cedo a avó o matriculou na escola de futebol conhecida como Turma do Caíque. Era lá que os meninos de bairros vizinhos se reuniam para jogar. Nessa época, o Bruno tinha 10 anos e ele já se destacava pela altura, tinha quase 1,80 m. Era de longe o mais alto entre os coleguinhas. Ele também era durão, tropeçava, ralava o joelho, levantava e seguia o jogo sem drama. Ele tinha o apoio de Dona Estela, mas nada incondicional. O menino estava liberado para treinar desde que frequentasse a escola e tirasse notas razoáveis. Ele precisava estar na média. Além disso, também ajudava nos afazeres domésticos. Lavava louça, varria a casa, tirava o pó. A única coisa que ele se recusava a fazer era limpar o banheiro. Foi nessa época que ele fez as suas primeiras amizades e conheceu o seu fiel escudeiro, Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão. O garoto também era apaixonado por futebol e ansiava uma carreira, mas a habilidade com a bola estava longe de ser um dom. Em contrapartida, o Bruno era habilidoso e começou a evoluir em seu caminho. Da pequena escola onde treinava, ele passou a jogar 2 vezes por semana na escolinha de futebol do Palmeiras, do professor Edson Alves, o Fera. Com apenas 12 anos, foi jogar no Venda Nova Futebol Clube. Fez um teste como lateral direito, mas um funcionário do clube, que era morador de Ribeirão das Neves e já conhecia o Bruno desde pequeno, sugeriu que ele tentasse uma vaga no gol. Por lá ficou 4 anos, sem muito sucesso. Tentava emplacar testes em outros clubes, inclusive os grandes. O Cruzeiro, o time do coração, era um alvo do Bruno, mas o objetivo jamais foi alcançado. Mais tarde, por volta dos 14 anos, ele conheceu Daiane Rodrigues do Carmo de Souza, que viria a ser a sua namorada, primeira esposa e mãe de suas 2 filhas. Na mesma época, Macarrão também conheceu a mulher com quem dividiria a sua vida, a Jô. Os 4 eram inseparáveis, faziam tudo juntos. O Macarrão era tão fiel ao amigo que que dava parte de seu salário mínimo ao Bruno, o que de certa forma explica o apreço do goleiro pelos amigos depois que alcançou o sucesso. Já em 2011, o arqueiro passou a disputar o Campeonato Estadual Infanto-Juvenil emprestado ao Democrata de Sete Lagoas, mas acabou devolvido por indisciplina. O Bruno passava a ser conhecido por seu gênio difícil que muitas vezes sobrepunha-se ao seu talento. Mesmo assim, houve quem resolvesse apostar no garoto. Em uma partida contra o Tombense Futebol Clube, o Bruno agarrou dois pênaltis e um empresário que acompanhava a partida quis saber quem era o menino comprido. A sua atuação no jogo foi a chave que abriria as portas para sua curta carreira de sucesso. Mesmo distante do namorado, que a essa altura só voltava para Ribeirão das Naves a cada dois meses, a Daiane estava feliz. Ela confiava em Bruno e o rapaz era responsável, amoroso e atencioso. No livro O Indefensável, Daiane é citada dizendo, abre aspas, "Era uma sensação muito boa. Não tinha safadeza e nenhuma outra na vida dele. Nós passamos muitas dificuldades e caminhamos juntos por um longo tempo. Mas ele dava valor a isso. Ainda era o meu Bruno Fernandes."
Fecha aspas. Em 2002, ele chamou a atenção do Atlético Mineiro e passou a atuar em sua categoria de base, onde ganharia 4 salários mínimos, ou seja, R$800 na época. Se pensarmos nos dias atuais, é um valor baixo, mas na época foi o suficiente para ajudar a avó e a noivar com a namorada de infância. O casamento veio logo depois, no dia 15 de maio de 2004, em uma igreja católica de Ribeirão das Neves. Bruno e Daiane se uniram em matrimônio. O problema para a esposa é que à medida que o Bruno subia os degraus dentro do esporte, mais ele se afastava da família. Parecia deslumbrado com o que estava conquistando e com a vida que levava. Mesmo sendo pai, parecia não se importar. Em 2006, o goleiro passou a frequentar festas e a chegar de madrugada em casa. As amantes vieram como consequência. Eram tantas que Daiane já não conseguia mais contabilizar. O sucesso definitivamente subiu a cabeça de Bruno. Antes, carinhoso e respeitoso. A esposa estava magoada, já havia pedido a separação diversas vezes, mas o Bruno não aceitava. A Daiane conta que em uma das vezes que foi traída, o Bruno a levou para casa e depois foi com a amante para o estádio. Gente, a cara de pau assim não tinha limites. E foi aí que a Daiane percebeu que o Bruno Fernandes, por quem ela se apaixonou, não existia mais. Quem estava ao seu lado era o goleiro Bruno Souza. A Daiane seguiu oficialmente casada com o Bruno, mas estavam separados desde 2009, morando em casas separadas e tal, sem ter oficializado o divórcio, coisa que só viria em 2011. Bem, voltando para a carreira de Bruno, em 29 de julho de 2006, o Bruno fez o seu último jogo pelo Atlético Mineiro. Depois disso, foi repassado ao Corinthians, clube pelo qual ele nem chegou a atuar. Em sua segunda semana de casa, o Bruno faltou a um treino para acompanhar o enterro da avó de sua esposa, sem comunicar o clube. E o técnico Emerson Leão não o perdoou. E assim, apenas 18 dias após a sua contratação no Corinthians, ele foi dispensado. Então, após alguns meses de inatividade, o seu passe foi oferecido ao Flamengo. E foi assim que, sem muita pompa, o Bruno chegou ao rubro-negro em setembro de 2006. Mesmo com os passes e repasses que sofreu e a sua reputação de festeiro e de gênio difícil, o Bruno continuou deslumbrado com as possibilidades que a carreira o trouxe. Mais tarde, já ídolo no Flamengo, ele tomou ainda mais gosto por eventos particulares. As famosas resenhas dos jogadores de futebol, que vira e mexe, sabe, né? São expostas na mídia até hoje. Foi em uma dessas resenhas que sua vida mudaria para sempre. O churrasco, em maio de 2009, onde conheceu e se engraçou com Elisa Samúdio. Possivelmente, o maior erro da vida de ambos. Em 2009, Bruno já estava separado de Daiane, mas isso não quer dizer que ele estava solteiro. Ele já havia encontrado uma nova namorada, a Ingrid Calheiros. E aí veio o anúncio da gravidez de Elisa Samúdio. Claro que esse anúncio e a falta de, digamos assim, boa vontade do goleiro em aceitar a situação fez com que a bomba explodisse na imprensa e o caso tomou grande repercussão, pautando programas de fofoca por dias. A Sônia Abraão foi uma das apresentadoras que mais deitou e rolou. Com certeza, esse assunto foi o que segurou a audiência do seu programa por um longo período. O Bruno não tinha sequer a intenção de esperar o bebê nascer para se submeter a um teste de DNA, mas ele tinha que ganhar tempo. Ele precisava gerenciar essa crise. A sua imagem já estava desgastada o suficiente e o seu futuro no futebol era algo que realmente lhe preocupava. O Bruno tinha o sonho de defender o Brasil na Copa da África e nada além do seu desempenho dentro do campo poderia afetar os seus planos. Ele não permitiria isso, muito menos essa palhaçada toda de gravidez e fofoca e traição, etc. Né? Enfim, a vida romântica dele não podia entrar no caminho dele. Não demorou muito para ele colocar o seu plano em ação, um plano que consistia basicamente em tratar a Elisa Samúdio com carinho, se mostrar preocupado com a gravidez. Ele tinha a esperança de que, se colocando à sua disposição, a Elisa seguraria a língua dentro da boca para que o assunto pudesse morrer na mídia. Ele tinha certeza que logo alguma outra polêmica tomaria o espaço nas colunas dos jornais. Para que tudo saísse conforme o planejado, ele precisava ser frio e dissimulado para conquistar a confiança da modelo. Mas ela estava correndo por fora, queria garantir que o bebê tivesse os seus direitos garantidos. A Elisa não era ingênua. Ela procurou a justiça antes mesmo do nascimento da criança para comprovar a paternidade do filho e passou a espalhar o nome escolhido para batizá-lo: Bruno Samúdio. É claro que a escolha desse nome soou como uma afronta e virou motivo de deboche por parte dos atletas no vestiário do Flamengo. O Bruno não engoliu. Aquilo tudo passou a afetá-lo dentro e fora dos gramados. Enquanto o Bruno tinha uma experiência de quase morte com um laudo médico de engasgo pelo ódio que ele passou a nutrir pela modelo, a Elisa nomeou uma advogada para tratar de seus interesses, a doutora Anne Ferreira Faraco. Ela assumiu o caso e tomou conhecimento de toda a situação, desde a noite que o casal se conheceu lá no churrasco até o anúncio da gestação e todo o desprezo do goleiro pelo filho. A Elisa não estava atrás de um relacionamento com o Bruno. O que ela queria era o reconhecimento da paternidade. Queria que o filho tivesse o sobrenome do pai em sua certidão. Era importante para ela que o menino fosse reconhecido e que tivesse contato com o goleiro. Para ela, que veio de uma família totalmente desestruturada, com um histórico de abandono materno, que era uma ferida profunda para ela, era prioridade que o destino da criança fosse diferente do que o seu tinha sido. Ela amava o filho, isso é um fato. Mas ela também enxergava isso como uma oportunidade de ter uma vida confortável. Ela queria garantir o seu futuro e desfrutar das coisas que só o dinheiro pode proporcionar. O seu maior erro foi não acreditar que o Bruno era capaz das maiores atrocidades em nome de seus objetivos. Sem saber a onça que estava cutucando, ela o enfrentava sempre que podia. A Elisa não caiu no papo de bom moço de Bruno nessas tentativas de manipulação dele e também não se intimidava quando ele subia o tom de voz e ainda batia de frente com ele. Queria mostrar que ela não era a mulher descartável que ele enxergava. Ela tinha o desejo de conquistar o respeito de Bruno. A advogada cumpriu então o desejo da modelo e entrou com uma ação de alimentos gravídicos, pedindo 10% dos rendimentos de Bruno, uma quantia de R$25 mil por mês, se apenas o salário fosse levado em consideração. Além disso, Elisa queria também que ele custeasse o enxoval do menino e todas as despesas médicas, incluindo o parto. E, gente, vamos lá. Se 10% do salário dele é R$25 mil por mês, é óbvio que ele fazia aí R$250.000 por mês, né? O que custa custear o enxoval? Custear as despesas médicas de uma mulher que você engravidou, porque, né, ninguém engravida sozinho, vamos lembrar. Custava nada, mas o Bruno não estava afim, simplesmente não estava afim. A essa altura, a Elisa estava hospedada no Hotel Transamérica no Rio de Janeiro, e isso, claro, por conta de Bruno. E quando o homem recebeu a intimação da justiça, ele surtou. Ele foi imediatamente ao seu encontro, esmurrou a porta do quarto, xingou, gritou, fez ameaças, assim. Chegou chegando achando que a modelo não levaria o processo adiante, mas ela estava irredutível. Quando Elisa abriu a porta, o Bruno a agarrou pelos cabelos e exigiu que cumprisse as suas ordens. Chamou de vagabunda, de piranha. Isso tudo aí foram assim, os adjetivos mais leves que ele usou enquanto a sacudia, a empurrava e colocava o dedo em sua cara, dizendo:
"Eu te mato se você não tirar essa criança."
Elisa chorava. Teve medo ali do Bruno pela primeira vez. Porém, ela não recuou. Em setembro de 2009, a mesada de aproximadamente R$1.000 que ela estava recebendo até então seria suspensa, da mesma forma que o hotel deixaria de ser pago. A partir dali, a modelo estava por sua conta, não teria mais ajuda para se manter no Rio de Janeiro. Assim, Elisa, sem saber no buraco que estava se enfiando, continuava insistindo e cutucando Bruno, que estava já borbulhando de ódio por ela. A esperança do goleiro em ver a história ser esquecida pelos meios de comunicação jamais vingou, porque a Elisa fazia questão de manter um relacionamento próximo com a imprensa, queimando a sua imagem e arrumando confusão com Daiane, a ex-esposa de Bruno, e também com Ingrid Calheiros de Oliveira, a dentista que era a sua atual namorada. Já que brecar as atitudes da Elisa não era possível, o jeito foi trocar chumbo com ela. Antes de se envolver com o goleiro, a Elisa atuou em filmes adultos. Sim, ela trabalhou em filmes pornográficos. Ela precisava do dinheiro, surgiu a oportunidade e ela decidiu encarar. Ela não se orgulhava daquilo, se submeteu porque precisava da grana e tentou de todo jeito esconder esse passado. Mas quando a notícia da gravidez se tornou pública, bem, essa verdade acabou sendo jogada no ventilador e ela teve a sua vida virada do avesso. Então era assim, né? Ela estragava a imagem de Bruno, Bruno estragava a imagem dela, e enquanto isso acontecia na mídia, o processo na justiça não andava. O Bruno não queria ver a Elisa nem pintado de ouro, então foi o Macarrão, o amigo de Bruno de infância, que foi colocado como intermediário entre as partes. Ele não facilitava em nada a vida da Elisa, que precisou ser acolhida por uma amiga chamada Milena, porque caso contrário, ela teria passado fome e ficado sem teto enquanto estava grávida. O silêncio e a falta de comunicação entre as partes durou cerca de um mês. No dia 13 de outubro de 2009, por volta da 1 da manhã, Elisa estava sentada no sofá conversando com uma amiga de São Paulo pelo MSN.
Ah, bons tempos, MSN.
Quando ela recebeu uma ligação, era o Bruno. Quando ela atendeu, até estranhou, porque o Bruno falou:
"Oi, bebê."
Ele novamente adotou uma postura carinhosa e atenciosa, perguntou como andava a gravidez, se estava enjoando e disse que precisava vê-la. A Elisa achou que era a trégua que buscava para selarem a paz e conversarem sobre o filho, e por isso marcou um encontro. O Bruno foi pessoalmente buscá-la na casa de Milena. Ao entrar no carro, a Elisa notou que havia um homem deitado no banco de trás, um homem que nunca foi identificado pela polícia. Ela estranhou, mas o goleiro a tranquilizou dizendo que era o seu irmão e seguiram. Rodaram por pouco tempo até que Bruno estaciona o carro novamente para que Macarrão entrasse e também um homem de codinome Russo. Os dois embarcaram no carro, cada um de um lado pelas portas de trás. Esse era o início de uma sessão de tortura psicológica e física que Elisa passaria pelas próximas horas. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20. E com isso, você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte: apoia.se/cafecomcrime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/cafecomcrime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar pro crime. Assim que fecharam as portas, Russo e Macarrão puxaram Elisa para o banco de trás e lhe deram dois tapas na cara. Aqueles com a mão aberta, sabe? O primeiro com a palma e o segundo com as costas da mão, sendo duramente xingada e ameaçada por Macarrão. Elisa percebeu que Russo entrou armado no carro e entregou a pistola para o goleiro, que gritava, gritava muito. No auge da raiva, teria encostado o cano do revólver em sua cabeça. Dizia que havia bebido e usado drogas, que estava fora de si. Durante o trajeto, ele verbalizou para Macarrão que o problema seria resolvido naquele dia, que ninguém mais precisaria se preocupar com Elisa. Seguiram para o flat onde o goleiro morava, na Barra da Tijuca. E assim que chegaram no apartamento, ela foi presa no carro por alguns minutos. Bruno desceu e, quando voltou, portava dezenas de comprimidos azuis. Eram tantos os comprimidos que ele precisou juntar as mãos para que não caíssem no chão. Ele exigiu que a modelo os tomasse um a um, sem água. Era Citotec, um medicamento originalmente utilizado para tratar problemas estomacais e que tem o aborto como possível efeito colateral quando tomado por gestantes. Depois que engoliu todos os comprimidos, ela foi levada para o apartamento e obrigada a tomar uma bebida amarga oferecida por Russo. Ela não conseguiu identificar os ingredientes. A mistura a deixou meio sonolenta, mas ainda que estivesse sob os efeitos dos remédios, era capaz de ouvir Bruno chamando-a de vagabunda e falando pausadamente que Bruninho não viria ao mundo, porque ele não queria. Elisa caiu em um sono profundo e só acordou por volta das 2 da tarde. Ela não viu Bruno, que tinha saído cedo para treinar. Ele manteve ali a sua rotina e os seus compromissos, como se nada tivesse acontecido naquele dia. Ele deixou os seus subordinados orientados que eles deveriam deixá-la em um ponto de táxi assim que ela acordasse e um exame de sangue deveria ser feito para confirmar o aborto. Eles cumpriram o combinado, mas a Elisa era a Elisa. Ela não foi para casa. Assim que foi deixada no ponto de táxi, partiu direto para a delegacia. O que me chama muito a atenção nessa história é que as pessoas que conheciam a Elisa podem ter uma opinião formada sobre ela, com uma lista enorme de defeitos e tudo mais, mas ninguém pode negar que ela fez tudo certo. Ela foi sequestrada, violentada, ameaçada e forçada a tomar remédios abortivos e, mesmo assim, ao invés de se recolher, ficar com medo e sofrer calada, ela tomou uma boa dose de coragem e colocou a boca no trombone para enfrentar o seu agressor. Fez o que todo mundo diz que uma mulher violentada precisa fazer, principalmente quando, por qualquer motivo, ela demore para sair daquele ciclo de violência. A Elisa foi direto para a delegacia, registrou a ocorrência, representou a denúncia e, claro, procurou a imprensa. Disse que estava na porta da delegacia e acusou Bruno de agressão. A Elisa estava pálida, usava um vestido cor-de-rosa e estava com o cabelo despenteado. Disse que dormiu muito, que se sentia com muita dor no corpo e ainda estava enjoada, consequências das violências que sofreu e dos remédios que foi obrigada a tomar. Enquanto a sua caveira estava sendo feita para os jornalistas, o Bruno treinava na Santa Paz de Deus. Em 2009, a internet já era um dos principais meios de comunicação, mas a velocidade com que as informações eram veiculadas era um pouco mais devagar do que hoje em dia. Então, ele só foi descobrir o que estava acontecendo quando os portais começaram a postar as entrevistas que fizeram com Elisa. O cara tinha certeza que o susto que deu na modelo seria o suficiente para que ela fosse quietinha para casa. Não imaginava que o contrário pudesse acontecer. Achava impossível que Elisa tivesse coragem de abrir a boca depois da sessão de tortura pela qual passou. O depoimento da modelo demorou 2 horas, e ali ela já sabia que não era mais seguro permanecer na cidade. Depois de toda a confusão, da suspensão da mesada e dos conselhos de sua advogada para que se afastasse do goleiro, a Elisa voltou para São Paulo e se hospedou na casa de uma amiga. Já tendo uma certa premonição, antes de partir, a Elisa deixou um vídeo gravado pelo jornal Extra. Tinha certeza que procurar a polícia e a imprensa a deixariam segura. Dizia que se qualquer coisa lhe acontecesse, todos saberiam que a culpa seria do Bruno. Mas no fundo, a Elisa achava que ele jamais faria qualquer coisa que pudesse prejudicar a própria carreira. Ela então estaria segura. Infelizmente, ela estava redondamente enganada. Quando a bomba explodiu, Bruno e Macarrão se reuniram para amarrar a versão que dariam à polícia. Eles sabiam que seriam convocados a depor. Mesmo assim, o goleiro descumpriu duas intimações. Os advogados do Flamengo justificaram a sua ausência pontuando os compromissos pelo clube, mas o goleiro foi obrigado a comparecer quando a terceira intimação chegou. Uma vez na delegacia, é óbvio que Bruno colocou seu lado ator para fora e deu uma versão totalmente contrária à de Elisa, mas poucos detalhes foram divulgados para a imprensa. Primeiro, porque se tratava do goleiro de um dos maiores times de futebol do país, e segundo, porque a justiça costuma decretar sigilo sobre os autos de casos com aplicação da Lei Maria de Penha, na teoria para defender a mulher. A sua versão consistia basicamente em desconstruir o depoimento da Elisa. Ele disse que foi ela quem ligou para o seu celular, e não o contrário, enquanto ele estava com o Macarrão. Disse que costumava rejeitar as ligações de Elisa, mas que, diante de sua insistência, resolveu atendê-la. Ela queria resolver as pendências e ele aceitou. Ainda de acordo com a versão do Bruno, assim que se encontrou com a modelo, foi surpreendido por um escândalo no meio da rua. Então ele decidiu colocá-la para dentro do carro e levá-la para sua casa, onde poderiam conversar em privado por horas sobre, né, as questões que eles tinham. Como ficou muito tarde para que Elisa voltasse para casa em segurança, ele deixou que ela dormisse no quarto lá no seu flat e ordenou para que Macarrão a deixasse no ponto de táxi no dia seguinte. E essa foi a versão do Bruno. O processo foi recebido pela juíza Ana Paula de Freitas no terceiro juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher em Jacarepaguá. Mas a magistrada não estabeleceu nenhuma medida protetiva para a vítima, pois, de acordo com ela, não havia amparo legal para essa medida, já que Elisa e Bruno não mantinham um relacionamento estável. Em sua decisão, ela pontuou que a jovem procurava tirar vantagem da situação, termo que depois foi considerado preconceituoso pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Ou seja, vamos resumir. Apesar de Elisa ter feito tudo certo e buscado ajuda da justiça ao ser sequestrada e torturada por Bruno, ela não teve amparo nenhum. Elisa realmente já não estava mais segura no Rio de Janeiro. E seguir o conselho de sua advogada e ir para São Paulo foi a decisão mais acertada para ela, o que garantiu a segurança dela e do bebê durante a gestação. Apesar da dosagem de remédios abortivos que ela foi obrigada a ingerir, um fato que foi comprovado por laudo divulgado meses depois, a gravidez da Elisa seguiu sem intercorrências. O anjo da guarda de Bruninho estava de plantão naquele dia e nos próximos dias que viriam também, já que ele nasceu saudável no dia 10 de fevereiro de 2010, na maternidade Leonor de Barros, em São Paulo. O nascimento rompeu o pacto silencioso de distanciamento entre Bruno e Elisa, já que o acontecimento a levou de volta aos holofotes. A verdade é que Elisa estava esgotada. Ela precisava de dinheiro para comprar leite e suprir as necessidades básicas do bebê. Como ela era modelo, essa era sua fonte de renda, a gestação acabou atrapalhando nesse sentido e ela passou a sua gravidez inteira sem trabalhar. Ela estava zerada. Elisa não queria mais escândalos. Apesar de não demonstrar, ela tinha medo do goleiro. Mas o Bruninho precisava comer. E ela estabeleceu um prazo para que a questão fosse resolvida ou colocaria mais uma vez a boca no trombone. A justiça, como sempre, prometendo tudo e não entregando nada nesse caso, ainda estava se arrastando. A ação de alimentos gravídicos não tinha dado em nada e em fevereiro de 2010 ainda estava pedindo provas para juntar aos autos. Como todo bom homem que se beneficia da morosidade, o Bruno também não se mexia. Ele não queria firmar acordo e chegou a dizer para a advogada de Elisa que só se sentaria para negociar quando o exame de DNA fosse feito. Ele queria ter certeza de que era o pai da criança. A real é que a única preocupação do goleiro era destruir a modelo. Enquanto ela ainda se mantinha calada, ele se mobilizava por debaixo dos panos para difamar e desqualificar Elisa, levando à justiça o passado da modelo como atriz de filmes pornográficos. Ele queria que Elisa fosse vista como uma golpista, uma aventureira que engravidou de propósito para subir na vida. Como se esse fato mudasse qualquer coisa, né? Porque usar camisinha ninguém quer. Botar camisinha não quer pôr, mas aí ela engravida de propósito. Ah, dá licença, né? Fato é que assim que Bruninho nasceu, a Elisa tentou retomar a sua vida. Mas quem é mãe sabe das dificuldades que a maternidade impõe a quem precisa voltar ao trabalho, principalmente quando não há ajuda do pai. A Elisa estava sempre com o menino. Ela não confiava em ninguém. Lembrando que ela passou ali por um sequestro, um trauma, então também era difícil, né? E assim, o Bruninho estava sempre muito bem vestido, tinha os seus horários respeitados, ela estava fazendo ali o seu papel de mãe. Para mantê-la calada, o Bruno voltou a ajudar com R$1.000 mensais. Tudo combinado através de seus amigos, né, do Macarrão, porque ele não se envolvia diretamente em nada em relação à Elisa. Era com esse valor, né, com R$1.000, que a Elisa pagava o plano de saúde do bebê e comprava o leite. O problema, né, é que os prazos de pagamento desses R$1.000 geralmente não eram respeitados, e aí ela acabava atrasando as contas. Quando o Bruninho tinha cerca de 2 meses, o seu plano de saúde estava vencido e Elisa, sem dinheiro para o amamentar, pensou em armar um barraco na concentração do Flamengo. Quem a conheceu sabe que não haveria problema nenhum com um possível escândalo. Mas ela não havia esquecido também da tortura da qual ela foi submetida 7 meses antes. Então o medo a restringiu nesse momento. Eu acho importante também lembrar que nessa época, o Bruno soltou uma pérola na imprensa, né? Ele estava tentando defender o Adriano, que havia brigado com a então namorada Joana Machado. E aí o Bruno soltou a célebre frase:
"Quem nunca saiu no braço com a mulher?"
A Elisa já tinha sido vítima do goleiro e sabia do que ele era capaz. Como ela precisava do dinheiro e não queria partir para o extremo de fazer um escândalo, ela insistiu nas ligações até que conseguiu ser atendida por Bruno. Ele estava calmo e a conversa foi até que amigável. Porém, foram precisos 30 dias até que a advogada de Elisa recebesse uma ligação de Michel Assef Filho, que era advogado do goleiro e representante do Flamengo, para propor um acordo para os dois. Assef Filho disse que Bruno aceitaria fazer o teste de DNA, porque até então ele estava cobrando esse teste de paternidade, mas não queria fazer o DNA, tipo, não dá o DNA dele que é bom nada, sabe? Então, finalmente, o Bruno aceita fazer o DNA e disse que pagaria R$3.500 de pensão, quando, né, o teste voltasse positivo. Quando a advogada Anne entrou em contato com a Elisa, ela foi informada que o goleiro tinha manifestado a intenção, em uma conversa informal ali com a Elisa, de pagar um aluguel em Belo Horizonte para que a modelo ficasse próxima da família dele. Um papo meio estranho. Mas a advogada, mesmo estranhando tudo aquilo, formalizou essa conversa em um e-mail para a Assef Filho. A minuta continha a solicitação da realização do DNA no laboratório Sérgio Franco no Leblon e que, em caso de resultado positivo, o Bruno registraria a criança e se comprometeria a pagar a pensão de R$3.500 e a inclusão da criança como dependente do seu plano de saúde, né, do plano de saúde do Bruno, além do pagamento de aluguel para o filho e a Elisa. O advogado respondeu o e-mail no dia 2 de junho com a proposta de pensão e plano de saúde, mas, como era esperado pela advogada, o Bruno não arcou com o aluguel de Elisa, falou que não ia arcar com esse custo. Bom, apesar dessa má notícia, o andamento da situação convenceu a Elisa de que não corria mais nenhum risco, só ela não queria, né, ter que cruzar com o Macarrão. O exame de DNA acabou sendo marcado para agosto de 2010, mas os advogados do Flamengo conseguiram agendar uma audiência de conciliação para o dia 11 de junho. Então, dessa forma, tudo ficaria registrado e ela estaria segura. A modelo se hospedou novamente no apartamento 102 do Hotel Transamérica, onde estava desde o dia 11 de maio, em um flat reservado por Macarrão até o dia 11 de junho, que era a data da audiência de conciliação na vara da família. Mesmo que ela não quisesse contato com o amigo, né, do goleiro, com o fiel escudeiro dele, era Macarrão quem fazia todas as negociações, quem ia no hotel para dar dinheiro para Elisa, e enfim, ela tinha que lidar com ele, mas ela sempre garantia de estar com o bebê de 4 meses no colo quando ele estava por perto, meio que uma proteção ali, né? No dia 2 de junho, o Macarrão e o Jorge, o primo do goleiro, eles apareceram no Hotel Transamérica e disseram a Elisa que dariam a ela R$30.000 em dinheiro para que tudo fosse resolvido, para acabar com aquela história. Bastava ela ir para a mansão de luxo de Bruno, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Era só isso, vai lá, vamos pegar o dinheiro e vamos acabar com tudo. A Elisa aceitou, já estava cansada, né? Mas o que ela não sabia é que mais uma vez estava sendo enganada por Bruno e seus comparsas com falsas promessas. Porém, dessa vez, o resultado seria fatal. O Bruno não queria enfrentar a audiência marcada, provavelmente por pressão do seu clube para minimizar a repercussão negativa desse caso. Ele precisava agir logo. O goleiro estava concentrado com o Flamengo. A sua braçadeira de capitão lhe proporcionava o privilégio de dormir sozinho, o que facilitava o contato do goleiro com os seus capangas. Guiada por Macarrão, a Elisa e Bruninho, de 4 meses, entraram no Range Rover de Bruno. Ela se sentou no banco de trás com o filho, sem saber que Jorge, o primo do Bruno, estava escondido no porta-malas. Logo, Elisa foi surpreendida com uma coronhada de pistola 380, enquanto Jorge gritava:
"Perdeu, Elisa! Perdeu, Elisa!"
Mesmo atordoada pela pancada, a Elisa conseguiu tirar a arma dele, mas como estava descarregada, não foi possível reagir. O adolescente então retomou o poder e lhe deu mais 3 coronhadas, o que fez que o sangue dela espirrasse pelo estofado do veículo. Começava ali mais um período de tortura psicológica e física, mas desta vez a modelo não voltaria para casa. O plano era levar mãe e filho para o sítio do jogador em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, o que aconteceu no dia 5 de junho de 2010. Aqui eu vou abrir um parênteses para uma curiosidade desse caso. Horas antes de Elisa ser levada para Minas Gerais, o Macarrão visitou um estúdio de tatuagem para eternizar todo o seu amor ao amigo Bruno. A frase escolhida foi:
"Bruno e Maca, amor verdadeiro. A amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir."
Isso, essa tatuagem, gerou muito burburinho sobre a sexualidade da dupla quando o crime veio à tona. E também o momento em que essa tatuagem foi feita apenas horas antes de levar Elisa, né, de cometer esse crime. Parece que o Macarrão era realmente bem obcecado ali com o Bruno. Enquanto Elisa era torturada, Bruninho foi entregue aos cuidados de Fernanda Gomes de Castro. Ela era uma mulher com quem Bruno mantinha um relacionamento extraconjugal. Na época, já estavam se vendo há 4 meses. Porque, claro, né, o Bruno não consegue, gente, não consegue ser fiel. Já tinha traído a esposa, divorciado a esposa, conseguiu uma namorada, traiu a namorada com a Elisa, e agora trai a namorada de novo com essa tal de Fernanda. Então, assim, ai, não consigo entender, mas enfim. Para convencer a Fernanda a ajudar nesse plano deles, o Macarrão disse que tinha medo que Elisa estragasse a carreira do Bruno. E, se mostrando ali muito desesperado, dizia que Jorge havia feito uma besteira ao agredir a modelo. Ele sabia que se ela saísse viva daquela situação, procuraria a imprensa e a polícia, e aí acabou tudo para Bruno. Então a Fernanda foi convencida dessa forma a ajudar. Foi Fernanda quem trocou a fralda e alimentou o Bruninho e o colocou para dormir, já que Elisa estava incapacitada por conta das agressões que havia sofrido. Antes de irem a Minas Gerais, o Macarrão pegou o Gol vermelho de Fernanda emprestado para ir ao encontro de Bruno, mas antes voltaria ao Hotel Transamérica para buscar uma mala vermelha que a Elisa havia deixado na recepção. Estava ali recolhendo, né? Aparando as arestas. A Fernanda ainda não sabia qual era o plano deles nem nada, mas ela já estava totalmente envolvida na trama que ceifou a vida de Elisa. Na noite do dia 5 de junho, Bruno chegou em casa por volta das 11 da noite. Fernanda estava na sala com Bruninho, mas o jogador passou direto por ela e ignorou total. Estava muito irritado porque sabia que aquela situação não acabaria bem. Depois de conversar com Macarrão e Jorge para ordenar que consertassem a merda que haviam feito, o Bruno colocou Fernanda em um carro e arrancou dali. Atrás, na Range Rover, seguiam Elisa, Bruninho, Jorge e Macarrão, todos rumos à fazenda em Minas Gerais. Fernanda afirmou que Bruno não parecia nervoso durante a viagem. O estresse demonstrado mais cedo havia ido embora e eles puderam conversar amenidades. Durante a viagem, foram falando da vida, do relacionamento deles e dos planos para o futuro. Mesmo que o goleiro tivesse uma namorada oficial, a Ingrid ainda estava na jogada, mas ali estava a Fernanda, a amante, conversando sobre os planos com Bruno enquanto eles estavam levando a Elisa para ser morta, gente. É bizarro. É muito bizarro. Enfim, a ex-mulher do goleiro, a Daiane, ela já estava em Minas. Ela era muito próxima da família do goleiro e ela havia retornado à sua cidade natal para acompanhar a dona Estela, a avó de Bruno, né, que criou ele. E, enfim, ela estava precisando de acompanhamento, então a Daiane foi lá, passou alguns dias no Rio de Janeiro e acabou hospedada de volta no sítio de Esmeraldas. Temendo que Daiane desse de cara com a Elisa, o Bruno pediu que Macarrão dormisse com a vítima em um motel de Contagem, onde eles se hospedaram na suíte 25 do Palace Motel. Enquanto isso, o Bruno passou na casa da avó e pegou o primo Sérgio Rosa Salles, conhecido como Camelo, o levando para o mesmo motel onde Macarrão permanecia com Elisa e Jorge. Por volta das 10 horas do dia 6 de junho, o Bruno recebeu a visita de um homem pardo, meio baixo, que vestia calças jeans, camiseta branca e aparentava ter uns 45 anos. Ele chegou em um Gol prata e permaneceu no local por 40 minutos. A investigação aponta que este homem seria José Laureano de Assis Filho, conhecido como Zezé, um personagem que tem pouco destaque na divulgação dos fatos desse caso, mas que teve uma participação ativa no desdobramento da história. Ele foi o responsável por apresentar a quadrilha de Bruno ao ex-policial civil Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, responsável pela execução de Elisa. Para vocês terem noção, naquela manhã, o Zezé e o Macarrão se falaram 23 vezes ao telefone, e isso foi comprovado pelo rastreamento dos celulares. É importante reforçar que, apesar dos envolvidos negarem, é muito provável que toda a dinâmica dos acontecimentos que viriam a seguir já estavam traçadas. Isso porque Macarrão foi quem ligou para o Bola no dia que pegou Elisa lá no Hotel Transamérica, no Rio de Janeiro, ou seja, no dia 4 de junho. O promotor Henri Wagner Vasconcelos tem certeza que foi nesse contato que Macarrão fez com Bola que ele sinalizou ao assassino que sequestraria a vítima para levá-la ao seu destino final. Ou seja, foi tudo organizado, tudo premeditado. Eles já buscaram Elisa naquele hotel, sabendo o fim que teria. Bom, vamos voltar aqui aos acontecimentos daquele dia. O grupo, né, composto por Macarrão, Jorge, Camelo, Elisa, Bruninho, enfim, que estavam lá no hotel em Contagem, eles deixam o motel por volta da 1 da tarde, só que eles acabam deixando uma fralda do Bruninho para trás, o que chamou a atenção dos funcionários que foram limpar lá o lugar, porque, né, não pode entrada de menores no motel, é uma coisa vetada por lei, então isso chamou a atenção e já despertou ali um alerta. Coordenando todo mundo ali, o Bruno pediu que Fernanda seguisse com Macarrão, Jorge, Elisa e Bruninho para outro destino em Ribeirão das Neves, enquanto ele mesmo foi com Sérgio até o sítio em Esmeraldas para tentar tirar Daiane e as filhas de lá, porque o local precisava estar vazio para que o seu plano fosse colocado em prática. Para convencer Daiane a deixar o local, ele disse que a ex-amante estava na cidade e que armaria um escândalo contra ele, chegando a chorar ao afirmar que Elisa havia contratado pessoas para matá-lo. Com medo, claro, a Daiane pegou as filhas e saiu dali, deixando o caminho aberto para que o sítio fosse utilizado como cativeiro pelos próximos 4 dias. Bruno voltou para o Rio de Janeiro com Fernanda e deixou a resolução desse problema todo sob a responsabilidade de seus comparsas. Acho que talvez o mais triste é que Elisa seguiu iludida até o fim. Ao mesmo tempo em que era ameaçada, xingada e diminuída pelos capangas do goleiro, ela também recebia promessas de dinheiro. Além disso, a audiência de conciliação estava chegando. Era a luz no fim do túnel que ela precisava para se agarrar à esperança de que tudo aquilo acabaria de forma pacífica e civil. No dia 10 de junho, ela deixou o condomínio Turmalinas, onde ficava o sítio de Bruno, na certeza de que os problemas estariam chegando ao fim, de que a criança seria reconhecida pelo pai e que viveria confortavelmente em um apartamento bancado pelo goleiro. Macarrão e Jorge a acompanharam. Não sabemos qual a desculpa utilizada pela dupla para tirar Elisa do sítio sem chamar a atenção, mas a desculpa para não saírem do telefone durante todo o trajeto era que estavam negociando com o homem que tinha a chave do apartamento que Bruno alugaria para ela. Então, olha isso, né? Usando ali o psicológico, fazendo ela acreditar que vai ter o apartamento, mesmo no meio desse plano todo, onde tinham, enfim, sequestrado ela, né? Por volta das 8h52 da noite, o trio, acompanhado de Bruninho, chegou ao seu destino final na rua Araruama 173, bairro de Santa Clara, na cidade de Vespasiano. Fica a 70 quilômetros de Esmeraldas, onde eles foram recebidos pelo dono da casa, o Bola, que abriu o portão amarelo enferrujado para que entrassem com o carro. A Elisa foi levada para os fundos do terreno, onde o ex-policial vivia. Era uma casa de 2 andares, pintado de laranja, onde morava com a esposa e um casal de filhos, além dos genro e uma neta. O local parecia insalubre. A iluminação era precária e, com o piscar das luzes, era possível enxergar a construção ainda inacabada e uma cadeira de madeira. Elisa segurava Bruninho em seus braços quando foi retirada do veículo e colocada à força sobre aquela cadeira. Momento em que o filho foi retirado à força de seus braços e entregue a Jorge. Ainda atordoada, claramente sem entender o que estava acontecendo, a Elisa foi questionada por Bola se usava drogas, o que ela negou prontamente. Diante da negativa, Bola pediu para ver as mãos da jovem e cheirou seus dedos, um a um. Delicadamente, ele a segurou pelos ombros e a girou para que se posicionasse de costas. A maneira como conduzia o corpo de Elisa também era uma tortura. Elisa estava trêmula e gelada. Tirou forças de onde não tinha para suplicar a Macarrão pela sua vida. Não queria mais apanhar. Disse que não aguentava mais. Mas a resposta que recebeu acabou de vez com toda a sua esperança.
Você não vai mais apanhar. Você agora vai morrer.
E então Bola a envolveu em uma gravata. Enquanto apertava o seu pescoço, o Bola pediu para Macarrão amarrar as mãos da modelo. Ele aproveitou a oportunidade para a agredir, enquanto Elisa se contorcia sem ar. Até que uma mancha vermelha surgiu em seus olhos. Estava agonizando e não demorou muito para, enfim, morrer na frente do filho de apenas 4 meses. Bola levou o corpo para uma área estreita e perguntou se a dupla queria ver o que ia acontecer, mas eles negaram. Pouco tempo depois, ele voltou arrastando um saco preto onde disse que estavam os restos mortais da modelo. Então, o ex-policial pegou algo de dentro do saco e atirou aos seus cães de raça Rottweiler. Macarrão e Jorge acreditavam que era a mão de Elisa que tinha sido arremessada para alimentar os animais. Macarrão e Jorge voltaram para o sítio com Bruninho. Quando chegaram ao local, deram de cara com Daiane, que provavelmente foi alertada pelo ex-marido de que a barra já estava limpa, de que ela já podia voltar. Isso eram 11 da noite. A movimentação chamou a atenção de Camelo, também primo de Bruno, que não estava envolvido no assassinato, apesar de ter participado do cárcere privado de Elisa. Ele notou quando Bruno, que voltou para Minas, Jorge e Macarrão queimaram a mala vermelha de Elisa. A partir dali, a desculpa que adotaram é de que Elisa havia voltado para São Paulo e deixado o bebê aos cuidados do pai, o que não fazia o mínimo de sentido. Queimaram a mala dela e ela deixou o filho por quem ela lutava tanto para trás? Não fazia sentido. E o pior de tudo foi que o Bruno terceirizou o cuidado do filho para a ex-mulher. Foi Daiane que ficou cuidando de Bruninho. Gente, é o cúmulo, né? Bom, depois de queimar os pertences de Elisa, que na cabeça de Bruno eram as últimas pontas soltas, ele tinha certeza que ninguém jamais descobriria o que havia acontecido com a mulher. Afinal, quem sentiria a falta da modelo? Além disso, Bola era o melhor matador de Minas Gerais. Era impossível que alguém descobrisse a trama. Cheio de si, Bruno acreditava que a morte de Elisa Samúdio acabaria com todo o seu tormento. Porém, isso era o início de seu fim. Não demorou até que a advogada e os amigos da Elisa sentissem sua falta e alertassem as autoridades. O último contato com conhecidos dela teria acontecido no dia 9 de junho. Além disso, através do Disque Denúncia, a polícia recebeu denúncias de que a modelo teria sido agredida, morta e o seu corpo ocultado no sítio do goleiro. O delegado Edson Moreira, do Departamento de Investigações de Minas Gerais, revelou que testemunhas viram Elisa e Bruninho no sítio do Bruno, entre os dias 4 e 9 de junho, Ou seja, o alerta dos amigos de Elisa fazia todo o sentido e estava apontando na direção correta. Começou então uma investigação para descobrir o paradeiro de mãe e filho. A Elisa não foi localizada, mas no dia 26 de junho de 2010, o bebê foi encontrado em uma favela de Contagem, na divisa com Ribeirão das Neves, sob os cuidados de Daiane. Em um primeiro momento, o Bruninho teve sua guarda cedida ao arquiteto Luiz, o seu avô materno. Mas Sônia, a mãe da Elisa, que sentiu um profundo arrependimento pelo abandono da própria filha na infância, entrou na justiça e conseguiu a tutela do neto. Paralelamente às investigações policiais, o Bruno passou a conceder entrevistas na tentativa de se defender das acusações. Ele disse que conheceu Elisa em uma orgia, que a camisinha estourou e que a modelo apareceu meses depois para informá-lo da gravidez. A cara de pau dele era tão grande que mesmo Bruninho tendo sido encontrado sob os cuidados de Daiane, ele negou que tivesse encontrado Elisa em Minas, que ela nunca esteve em seu sítio e a criticou por abandonar o bebê. Mas, gente, como que essa criança teria chegado até as mãos da ex-mulher dele, né? Contra outra, cara, surreal a mentirada. Enfim, por mais que a justiça tenha sido falha com Elisa enquanto ela estava viva, nesse caso, mesmo sem que o corpo da modelo fosse encontrado, a polícia conseguiu reunir indícios que levassem Bruno e a sua patota à autoria do homicídio. Uma das pontas soltas desse caso que passou totalmente despercebido por Bruno foi a consciência de seu primo adolescente. Pois bem, o Bruno não contava que Jorge ficaria com a consciência pesada. O garoto menor de idade acabou contando tudo o que sabia para a polícia. Foi a partir do depoimento de Jorge que o castelo de cartas de Bruno começou a ruir. No dia 4 de julho, em depoimento prestado na Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro, cidade para onde voltou depois do assassinato, o Jorge confirmou que foi um dos responsáveis pelo sequestro de Elisa com a ajuda de Macarrão e que a Elisa estava morta. Ele não só confessou toda a tortura, como também apontou todos os envolvidos, fornecendo detalhes de como tudo aconteceu, desde o sequestro do dia 4 de junho até a morte da modelo no dia 10, entregando inclusive o autor da execução, o Bola. Neste depoimento, o adolescente disse que os ossos de Elisa foram concretados no terreno onde ela foi morta e que a sua carne teria sido dada aos cachorros. Isso depois se tornou toda uma coisa, né? Porque realmente ficou na cabeça, no imaginário popular, que a Elisa foi dada aos cachorros. Mas acredita-se que, na verdade, isso não aconteceu, tá? Acredita-se que isso foi uma distração, uma encenação criada pelo Bola para que ninguém soubesse o que realmente aconteceu com Elisa, nem mesmo quem estava envolvido, né? Nem mesmo o Macarrão, nem mesmo o Jorge. O que a polícia depois afirmou, os delegados Alessandra Wilke e o Edson Moreira afirmaram num programa do canal A&E, né, até que a morte nos separe, que, na verdade, dentro daquele saco preto que o Bola carregava com ele, não tinha o corpo de Elisa. E o que ele tirou ali de dentro era uma carne normal, não humana, que ele jogou para os cães para encenar aquilo e fazer o Macarrão e o Jorge acreditarem que ele tinha dado a Elisa para os cachorros comerem. E assim o corpo dela jamais seria encontrado, né? Porque o que ele queria era isso, que o corpo dela nunca fosse encontrado, então ninguém, a não ser o Bola, sabe o que realmente aconteceu com esse corpo. Na época, a polícia recolheu os 10 cães, os Rottweilers do Bola. Os animais passaram por exames para ver se eles haviam comido, né, o corpo de Elisa, e nada disso foi comprovado, apesar de todo o restante da história ser verdadeiro, né? Tudo que aconteceu com Elisa realmente é verdadeiro, só não essa parte do corpo. Isso foi algo que o Jorge e o Macarrão afirmaram em depoimento, porque eles acreditavam que realmente aquilo tinha acontecido. Eles acreditaram naquela encenação do Bola. As informações reais sobre o paradeiro dos restos mortais de Elisa são muito diversos, né? Tem gente que fala uma coisa, que fala outra e tudo mais. Aliás, até a denúncia desse caso fala que a Elisa foi dada, sim, aos cachorros, mas o fato é que o corpo dela nunca foi encontrado, então não dá para afirmar realmente o que aconteceu, mas existem diversas suspeitas. Bom, Com o Jorge abrindo o bico, o Ministério Público do Rio de Janeiro ofereceu denúncia por sequestro e lesão corporal. E assim, a prisão de Bruno e Macarrão logo foi decretada. A dupla se entregou na Polinter do Andaraí e passou a noite do dia 7 de julho já na divisão de homicídios na Zona Oeste do Rio de Janeiro, sendo depois transferidos para Minas Gerais, onde corria o inquérito. A personalidade manipuladora do Bruno ficou ainda mais evidente durante a sua transferência. Em um vídeo gravado durante uma conversa informal com um policial dentro do voo, ele insistia em dizer que foi traído por Macarrão. Ele se inocentava, né? Falava, eu não fiz nada, Macarrão que me traiu e fez essa merda toda. Essa gravação desse vídeo repercutiu de tal maneira que as delegadas responsáveis pelo inquérito, a Alessandra Wilke e Ana Maria dos Santos, elas foram afastadas do caso. Foi aberto um procedimento administrativo para apurar o vazamento e, com isso, o comando da investigação do inquérito passou para Edson Moreira, delegado titular da Delegacia de Homicídios. No dia 8 de julho, o Bola também foi preso. Ele foi encontrado na casa de um tio no bairro Copacabana, em Belo Horizonte. E eu não tô falando errado, gente. Existe um bairro chamado Copacabana, em Belo Horizonte. E ele foi encaminhado ao Departamento de Investigações da Polícia Civil, onde foi submetido ao exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. O Bola foi conduzido, ao lado de Bruno e Macarrão, ao presídio Nelson Hungria, em Contagem, onde eles permaneceram em celas separadas. Nesse momento, como é de se esperar, o Brasil inteiro já estava ciente de toda a trama diabólica que envolvia a morte de Elisa. No dia 18 de julho de 2010, o Flamengo rescindiu o contrato do atleta Bruno Fernandes por justa causa. Ao todo, 8 suspeitos de envolvimento no crime foram presos. Além dos que já citamos, foi presa também Daiane, que era ex-mulher do Bruno, o Sérgio Salles, conhecido como Camelo, que era primo do Bruno, o Emerson Marques, Flávio Caetano, que foram pessoas que mantiveram contato com o filho de Elisa depois dos fatos, e Elinelson Vitor da Silva, que era administrador do sítio de Bruno, e, portanto, ele tinha conhecimento do que estava acontecendo no local. Porém, o Sérgio nem chegou a ser julgado. Ele ficou preso por algum tempo, mas foi assassinado em 22 de agosto de 2012 por 2 homens em uma motocicleta, coincidentemente 3 meses antes do início dos julgamentos, que foram marcados para novembro daquele mesmo ano. O julgamento seria outro desafio. Afinal, seria um julgamento sem prova material. Ninguém sabia onde estava o corpo de Elisa Samúdio. Marcado inicialmente para 19 de novembro de 2012, o promotor Henry Wagner Vasconcelos afirmava para quem quisesse ouvir que estava preparado para condenar todos os envolvidos, pois apesar de não haver corpo, havia provas suficientes para a condenação dos réus. Mesmo seguro do seu trabalho, o processo tinha sim muitos buracos que poderiam facilitar o trabalho da defesa, que iam desde quebra do sigilo bancário dos envolvidos para saber se houve o pagamento dos 30 mil para a Elisa Samúdio, como o Macarrão tinha prometido, até a tomada do depoimento de Jorge, um menor de idade, sem a presença de um advogado, o que é proibido. A falta de indiciamento de Zezé é um outro furo. No dia do assassinato, ele recebeu várias ligações de Bola, entre 10 e 11 da noite, horário em que a vítima foi morta, e mesmo assim, não foi indiciado. Além de Bruno, também haveria o julgamento de Bola, Macarrão, Daiane e Fernanda Castro, que foi posteriormente indiciada por participação no sequestro e cárcere privado de Elisa. Mas a defesa dos réus fez tanta lambança, apelando para manobras sem sentido algum, que conseguiu desmembrar e adiar alguns julgamentos. Os advogados de Bola, por exemplo, abandonaram o julgamento e o réu não aceitou a indicação de um defensor público, não restando outra alternativa senão o adiamento de sua sessão. Mesmo depois de sua defesa tentar desqualificar a vítima e afirmar que Elisa ainda estava viva, o Bruno adotou, como manobra para adiar o julgamento, a destituição de sua defesa, sob a alegação de que, ao dividir o advogado com sua ex-mulher, ele poderia ser prejudicado. Na tentativa de evitar a manipulação, a juíza Marichá Rodrigues alterou a data do julgamento de Daiane, mas não teve sucesso. O goleiro também foi beneficiado e conseguiu o adiamento do júri popular para o dia 4 de março de 2013. E os advogados, tão caras de pau quanto seus clientes, comemoraram esse sucesso. Apesar de legalmente o advogado Francisco Simin ter transferido seus poderes ao defensor Lúcio Adolfo, todos continuavam compondo a defesa do acusado. O julgamento continuou para apenas dois réus, Fernanda Gomes de Castro e Luiz Henrique Romão, o Macarrão. Eles permaneceram no banco dos réus e após 5 dias foram condenados. Macarrão foi condenado a 15 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado, se livrando apenas da acusação de ocultação de cadáver. A sua pena seria de 20 anos, mas a sua confissão durante o depoimento em plenário serviu como atenuante. Já Fernanda pegou 5 anos por sequestro e cárcere privado de Elisa e de seu bebê. A condenação de Macarrão e a sua confissão abriram espaço para a formalização da morte de Elisa. Assim, em janeiro de 2013, a juíza Marichá determinou a expedição do seu atestado de óbito. Elisa, finalmente, apesar de não ter corpo, era considerada morta e Bruno já não poderia mais alegar em sua defesa que ela estava viva. A data do novo julgamento do goleiro Bruno e de Daiane chegou e o ex-casal se sentou lado a lado durante a sessão no início de março de 2013. Com a confissão de Macarrão em novembro anterior, não havia mais para onde o goleiro correr. Ele então adotou a postura de homem arrependido, triste, permaneceu de cabeça baixa e chorou muito durante o seu depoimento. Ele negou ser o mandante do crime, mas afirmou se sentir culpado, que o seu maior erro foi confiar cegamente no seu amigo, o Macarrão. Ele também confirmou a versão do seu primo Jorge sobre o esquartejamento da vítima e que o destino de seus restos mortais foi o canil do ex-policial Bola. Ingrid Calheiros, que perdoou todas as traições, passou por cima do crime e a essa altura já havia se casado com Bruno, chorou ao ouvi-lo durante o julgamento. Já a ré Daiane Rodrigues, ex-mulher de Bruno, se manteve tranquila e chegou a sorrir em alguns momentos. O julgamento foi acompanhado por Sônia de Fátima Moura, mãe de Elisa, que permaneceu calada durante todo o depoimento do Bruno. 3 dias após o início do julgamento, Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses pelo assassinato triplamente qualificado e ocultação de cadáver de Elisa e pelo sequestro e cárcere privado do seu filho, Bruninho. A pedido do Ministério Público, Daiane foi absolvida da acusação de sequestro e cárcere do bebê. Em julho do mesmo ano, a pena de Bruno foi reduzida e passou para 20 anos e 9 meses, porque o crime de ocultação de cadáver havia prescrito. Mas o julgamento e condenações ainda não tinham terminado. Em abril de 2013, a vez foi de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. Bola se recusou a responder várias perguntas feitas pelo promotor Henry Wagner Vasconcelos, e ele se declarou inocente, disse que seria incapaz de matar alguém e que a versão de Jorge era fantasiosa. Mas esse papo todo não colou. Antes de ler a sentença, a juíza Marichá Fabiane Rodrigues o classificou como uma pessoa agressiva e impiedosa. O Bola foi condenado a 22 anos de prisão em regime fechado. Os outros indiciados foram condenados a penas menores. Jorge Luiz Rosa, o menor de idade que abriu a boca para entregar geral, foi condenado a cumprir medida socioeducativa, passou poucos anos na prisão e foi liberado. Elinilson Vitor da Silva Damasceno, que era o caseiro de Bruno, foi condenado a 3 anos de prisão pelo sequestro e cárcere de Elisa. Emerson Marques de Souza, que era réu primário, foi sentenciado a 2 anos e 6 meses pelo mesmo crime. E Flávio Caetano de Araújo, responsável por levar Bruninho e Daiane para a favela onde foram encontrados, chegou a ser indiciado, porém teve o processo arquivado. E sabe o Zezé, que fez a ponte entre Bola e a trupe toda do Bruno? Ele chegou a ser condenado a 22 anos por participação no assassinato em 2021, porém recorreu em liberdade e conquistou a anulação da condenação devido à constatação de nulidade, que é quando algum recurso não é considerado válido no julgamento. Põe casaco, tira casaco e Zezé saiu dessa livre como um passarinho. A primeira vez que Bruno ganhou liberdade após sua condenação foi em fevereiro de 2017. O goleiro deixou a prisão por conta de um habeas corpus e foi logo contratado pelo Boa Esporte de Varginha para ocupar a posição de defensor do clube. E por incrível que pareça, atraiu fãs que lotaram o pequeno campo para tietá-lo. Mas a liberdade não durou. Em abril, alegando soberania do júri que o condenou, o Supremo Tribunal Federal determinou que o goleiro voltasse para trás das grades, o que ocorreu. Ele deixou a cadeia definitivamente 2 anos depois, em julho de 2019, apenas 9 anos após o assassinato de Elisa Samúdio. Macarrão conquistou progressão de pena em 2018 e obteve liberdade condicional após a assinatura de um acordo com a Justiça de Pará de Minas. Por causa da pandemia, o ex-policial civil Bola conseguiu o direito de ir para a prisão domiciliar em 18 de março de 2020, mas como não era bom em cumprir a lei, ele teve o seu direito revogado. O motivo? O bonito estava saindo de casa e o sinal de sua tornozeleira eletrônica não estava sendo captado pela central. Em sua defesa, ele alegou que o aparelho havia descarregado. Ele permanece preso na casa de custódia da Polícia Civil no Horto, em Belo Horizonte. Atualmente, Bruninho tem 14 anos de idade e, por ironia do destino, assinou contrato com o Clube Atlético Paranaense no dia em que Elisa completaria 39 anos, no dia 22 de fevereiro de 2024. Em entrevista concedida ao apresentador Geraldo Luiz em março deste ano, a maior vítima de toda a história depois da modelo é o Bruninho, e ele afirmou não nutrir nenhum ressentimento por seu pai, mas que não descarta a possibilidade de uma reaproximação. Ele afirmou:
era um bom jogador, só que não era uma boa pessoa. Não guardo rancor. Não devemos desejar para os outros o que não queremos para a gente.
Do outro lado, de um jeito menos maduro de lidar com a situação, o Bruno ainda pede na justiça a realização de um exame de DNA, porque por incrível que pareça, o exame nunca foi realizado e o reconhecimento da paternidade aconteceu através de uma decisão judicial chamada de paternidade presumida. Ao que tudo indica, Bruno se negou a recolher material genético na época que o processo do assassinato rolava e afirmou ter certeza de que o menino era seu filho. Foi o suficiente para a justiça determinar que seu nome fosse adicionado à certidão de nascimento e ele tivesse todos os deveres de pai reconhecidos, inclusive o de prover o sustento da criança. Em entrevista publicada pelo portal O Tempo em janeiro de 2023, o goleiro chegou a afirmar que não via seus traços no adolescente. Eu, sinceramente, acho que ele sofre de alguma questão aí que dificulta a visão, porque o Bruninho, gente, é a cara do pai. E essa pensão também rendeu, viu? A dívida de Bruno com Bruninho ultrapassou a casa dos 90 mil reais, dinheiro que ele não tinha. Por conta disso, a sua prisão chegou a ser decretada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, comarca onde a avó Sônia deu entrada no processo. Sem a saída, ele apelou para a vaquinha, rifas e leilões nas redes sociais e, com a ajuda dos seus fãs fiéis, conseguiu quitar o seu débito com o filho. Sobre o tema, o Bruno afirmou:
nunca quis diminuir a pensão, muito pelo contrário. Eu tentei foi parcelar, eu tentei acordo, de forma amigável, até onde as minhas mãos pudessem alcançar. Mas, infelizmente, a outra parte não foi flexível. A outra parte só quer problema, só quer confusão. E eu quero paz, quero sossego.
Parece até que o filho não é dele e ele não tem a obrigação de prover, né? Ele só esquece desse detalhe, que não tem negociação. É filho, é obrigação. Ponto. Acabou. Além da pensão, a Justiça do Mato Grosso do Sul condenou o goleiro ao pagamento de R$ 650 mil em indenização por danos morais e materiais em favor do filho. O processo foi movido pela mãe de Elisa, que é responsável pela criação do neto, e foi baseado no fato de que Bruninho também foi mantido em cárcere privado junto com a mãe. A justificativa da decisão diz que, abre aspas,
a submissão ao sequestro e cárcere privado enquanto criança de tenridade, culminando com o assassinato de sua mãe, é fato que cunhará negativamente sua vida e personalidade por toda a sua existência.
Fecha aspas. A defesa do goleiro recorreu da decisão e aguarda novo julgamento. Bruninho, com o apoio incondicional de sua avó, luta para trilhar seus próprios caminhos, desvincular a sua imagem do seu genitor e para honrar a memória da sua mãe. Que ele tenha um futuro brilhante no esporte e que o seu passado não seja capaz de interferir na construção do seu futuro. E esse é o caso Elisa Samúdio, um caso de bastante repercussão, claro, e apesar de conhecer, eu nunca tinha ido atrás dos mínimos detalhes. E isso só serviu para eu ter mais raiva dessa história toda. Porque, gente, meu Deus, como é que pode a pessoa ser tão teimosa a ponto de cometer assassinato e ainda levar uma renca de gente a fazer tudo isso por ele, sabe? Porque o Bruno foi teimoso, gente. Foi teimoso em não aceitar o filho. Foi tão teimoso em relutar contra pagar pensão. Tão teimoso em não aceitar que ele era um mulherengo sem caráter, um traidor sem valor, que ele preferiu recorrer ao assassinato de Elisa na frente do filho. Um filho que ele não reconhece até hoje. Tipo, moço, meu Deus. Sabe, era só usar uma camisinha que não precisava passar por tudo isso. E também eu tenho certeza que tem gente que vai falar da Elisa. Ah, mas ela era Maria Chuteira, ela só queria engravidar pra se aproveitar do dinheiro. Gente, não interessa. Sabe por que não interessa? Porque ninguém engravida sozinho, não. Se ela engravidou dele, é porque ele tava muito ativo ali no ato sexual, tá? Se ele era tão esperto assim e queria evitar ser alvo de Maria Chuteira, ele não estaria na resenha procurando sexo e sim em casa com a namorada, quietinho no canto dele, aproveitando a vida bonita de casal que ele poderia ter. Mas ele escolheu estar lá. Ele escolheu transar com a Elisa. Ele escolheu fazer tudo o que fez aquela noite e escolheu não usar camisinha. E o resultado tá aí. Enfim, minha gente, deixo aí pensamento pra vocês e quero saber o que vocês acham desse caso. Então já segue o perfil do Café com Crime no Instagram e no Twitter pra comentar e discutir esse caso comigo, que eu sei que é um caso grande e todo mundo tem as suas opiniões e suas teorias. Teorias também do que aconteceu com o corpo de Elisa Samúdio. Tô aceitando, manda lá. Eu também vou postar amanhã lá nas redes sociais as fotos relacionadas ao caso Elisa Samúdio, fotos dos envolvidos, dos locais do crime e tudo mais. Então segue a gente no @ Café com Crime no Instagram e @ Café Secrime no Twitter. Eu volto com um novo episódio daqui a 15 dias e até lá, usem camisinha, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi roteirizado, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato, pesquisa e texto de Ana Paula Almeida. As fontes utilizadas para este episódio foram livro O Indefensável, de Leslie Leitão, os portais G1, Terra, UOL, O Tempo, os jornais Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Estado de Minas, Correio do Estado, Globo Esporte, Jornal do Brasil, Metrópole, Fórum Coordenadorias e Jornal Extra.